Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, queridos ouvintes, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e esse programa é sobre a primeira carta de Pedro. Nós estamos tendo a segunda lição dessa carta. Essa carta importante, né, que nós já vimos na primeira lição, uma carta que o próprio apóstolo Pedro escreveu a alguns irmãos, né, provavelmente ou principalmente alguns irmãos de origem judaica, que morava naquelas regiões do Ponto, da Galácia, regiões que estavam dentro do que nós conhecemos hoje como Turquia, né, a parte asiática ali da Turquia atual. Essa carta tinha como objetivo preparar aqueles irmãos para algumas provações, algumas dificuldades que eles iriam passar. Afinal, o próprio apóstolo Pedro estaria preso na época que escreveu essa carta. No capítulo 5 dessa primeira carta de Pedro, versículo 13, ele fala que se encontra na Babilônia, né? Então, obviamente que a Babilônia é uma referência àquele grande império que dominou o povo de Judá no passado, né? E agora, quem é que era o povo que dominava o Império de Israel nesse momento do Novo Testamento? Era Roma. Então a Babilônia normalmente era uma figura para representar a cidade, o Império Romano. Então Pedro estava lá em Roma, provavelmente morreria em breve, logo depois que escreve as cartas que nós temos hoje. E inclusive no versículo 12 do capítulo 5 diz que ele vai enviar essa carta por meio de Silvano. Talvez Silvano foi até um escriba, né? Aquele que escreveu o que Pedro estava falando, mas o Silvano foi realmente um personagem importante aqui para a escrita dessa carta e a chegada da carta até os seus destinatários, né? Lembrando que Silvano é um nome latino para o que nós conhecemos daquele personagem em Atos chamado de Silas, né? Então nós temos aqui provavelmente o mesmo personagem que nós já conhecemos de outros livros da Bíblia, como o livro de Atos. Na primeira lição, nós na introdução, vimos, né, que essa carta é escrita para irmãos que estão vivendo nessas regiões da Ásia Menor e são chamados de eleitos, né, escolhidos, né, eram cristãos, pessoas que mesmo boa parte deles vindo do judaísmo, agora eram judeus que serviam a Jesus Cristo, aqueles que seguiam realmente a Jesus. No versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, a palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Versículo 5, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha só quanta coisa boa o apóstolo Pedro está lembrando a esses cristãos, lembrando a nós cristãos, quem é nosso Deus, quem é Jesus, o que fez por nós, o que nós temos hoje em dia como cristão, tudo contido nesses versículos aqui, nesses três versículos de 3 a 5, tão importantes para a nossa vida. Preste atenção, caro ouvinte, nesse versículo 3, que diz assim: olha, o nosso bendito Deus, que é Pai de Jesus, ele nos regenerou para uma viva esperança. Na verdade, nós fomos feitos uma nova criação para termos uma esperança que é viva, não é morta, não morre a nossa esperança, não é verdade? Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos, e por causa disso todos os cristãos vão ressuscitar também. Então, nossa vida aqui, mesmo que nós passamos por dificuldades ou até chegamos a morrer fisicamente, não acaba aqui, porque nossa esperança é viva. Vamos ser ressurretos e vamos viver eternamente junto com Jesus. Essa é a promessa que nós recebemos desse bendito Deus que enviou Jesus para nos regenerar, para essa esperança viva. Por que isso? Porque Deus é grande em misericórdia, né? Então Deus, quando viu a nossa situação, quando nós vivíamos antes de aceitar Jesus, viu a nossa vida de pecado, ele viu que o nosso pecado levaria a gente a morrer eternamente. O que Deus fez? Enviou Jesus Cristo para resolver esse problema. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos essa viva esperança. A misericórdia de Deus é assim. É quando uma pessoa, quando Deus, no caso aqui, vê a situação de necessidade que nós estávamos e age. Agiu como? Enviando o seu Filho Jesus. Isso é a misericórdia, né? Afinal, nós temos desde os tempos do Velho Testamento, os próprios salmistas, os próprios poetas da Bíblia também, dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como o profeta Jeremias escreve no seu livro de Lamentações, e como nós vemos também entre os salmistas, né? A misericórdia de Deus realmente sempre foi um destaque. Esse Deus, ele se importa com a gente. Ele age para que nós possamos realmente ter uma vida, e vida em abundância, uma vida eterna. Esse é o nosso Deus misericordioso. A misericórdia dele, no versículo 3, diz que Jesus ressuscita dentre os mortos, e por causa da ressurreição de Jesus, nós agora também vamos ressuscitar se nós seguimos os caminhos de Jesus Cristo. E ele continua dizendo aqui as bênçãos que recebemos, né, através dessa misericórdia, desse Deus bendito, do sacrifício de Jesus. Ele diz que a gente recebeu uma herança, né? Então agora nós somos realmente filhos de Deus, né? E como filhos de Deus temos uma herança. Só que a herança que ele oferece para a gente é tão grande, tão preciosa, que ela tem algumas ações diferentes do que as heranças que recebemos ou podemos receber no mundo que nós vivemos hoje, né? A herança de Jesus, a herança de Deus que nós recebemos, ela não perece, não se contamina, não altera, é reservada nos céus para nós, né? Então, é uma herança que não vai acabar, não passa. O mal não pode manchar. Não é como aquela rosa que você recebe, aquele buquê de rosa que é tão bonita, mas quando você coloca num vaso, daqui a pouco ela começa a murchar. Não, essa herança aqui, ela não murcha, ela não se estraga, ela não perde o seu valor. Inclusive, ele vai dizer que ela está reservada, está guardada. E quando é que nós vamos receber toda essa herança, né? Quando Jesus voltar. Ela vai ser revelada a nós quando Jesus voltar. Então nós já temos a garantia de que somos herdeiros, que recebemos uma herança, mas vamos tomar posse dessa herança na vinda de Jesus. Por isso que no versículo 4, Pedro diz que está reservada nos céus para os cristãos, né? Para vós, para eles, para nós, né? Versículo 5 vai dizer que sois protegidos pelo poder de Deus através da fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Pedro sempre lembrando aqueles irmãos que iam passar por uma jornada difícil nesse mundo, assim como nós também passamos muitas vezes jornadas difíceis nesse mundo, né? Nesse momento estamos tendo uma pandemia, né? Momentos de dificuldades. E o mundo vira e mexe passa por isso, né? Passa por vários problemas. Pode ser questões financeiras, pode ser questão de saúde pública, né? E o que Pedro diz? Lembra que a nossa herança está guardada, independente do que possa acontecer aqui nessa jornada, nessa peregrinação pelo mundo que nós vivemos. Independente disso, precisamos lembrar que nós temos essa herança que está guardada e vai ser revelada no dia final, no dia que nós encontrarmos com Jesus. E essa herança protegida, essa herança guardada, que não se estraga, não perde valor, diferente das heranças que podemos receber no mundo aqui que vivemos, essa herança está para nós, para se consumar no dia que Jesus vier. Então, quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, vamos estar garantidos com essa herança, com essa salvação que está preparada, né, para revelar-se no último tempo. É interessante porque ele coloca essa salvação, né, coloca o poder de Deus que nos protege mediante a nossa fé. Precisamos manter, crescer a fé que nós temos em Jesus, nesse Jesus. O que parece é que as aflições, o que parece é que esse mundo tenta tirar da gente essa fé, essa convicção, essa esperança da vinda de Jesus, da vida de Jesus, da regeneração que Jesus nos deu. E nós precisamos, e somos aqui incentivados pelo apóstolo Pedro a sempre lembrar disso, a lembrar que realmente a nossa fé, através da fé, nós estamos realmente garantidos, protegidos para essa salvação que nós já recebemos e vamos nos apossar plenamente só quando Jesus voltar, só quando nós realmente estivermos com Jesus. E agora no versículo 6, Pedro diz: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele faz uma comparação aqui, né, dizendo que o que aqueles irmãos iriam passar de dificuldade é como um ouro quando é aquecido. Não sei se vocês lembram, né, dessa ideia, mas o ouro, quanto mais aquecido está, mais purificado fica. Então, essa mesma imagem que nós temos no Velho Testamento, nos profetas também, nós temos aqui em Pedro para comparar com a vida cristã. Que quando nós somos e enfrentamos, né, dificuldades, como nós somos confrontados à nossa fé, e nós passamos isso firmes com Jesus, firmes com Deus, nós somos purificados, né? Esses irmãos iriam passar por uma prova da fé, iriam enfrentar o Império Romano mesmo, ali, perseguição física, né? E iam passar por essas dificuldades. E Pedro está comparando aqui, falou: olha, essa prova de fé que vocês vão passar é igual o ouro que se torna mais puro, vocês também vão ficar mais preciosos do que o ouro, mesmo provados pelo fogo. E isso vai trazer no final glória, louvor, honra quando Jesus voltar. Então nós, irmãos, quando passamos por as provas da fé, pelas dificuldades, pelas perseguições por causa de Jesus, pelas coisas de Jesus, por servir a Jesus, nós estamos trazendo realmente muitos louvores, glória e honra. E nós, quando Jesus voltar, na revelação dele, nós vamos ser premiados com essa herança que nós já temos garantido, essa herança que não perde o seu valor, que está reservado a cada um de nós.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.
his way.